Peterson. Bom, muito boa tarde. Vamos iniciar a nossa sessão. Eu começaria por agradecer a presença de todos, por terem aceito participar nesta iniciativa do FAI, do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas. E permitam-me um especial agradecimento, quer ao Dr. José Titónio, quer ao Dr. Paulo Neves, que muito amavelmente se disponibilizaram para participar nesta nossa iniciativa. Só uma palavra muito rápida quanto a esta iniciativa que tradicionalmente, como digo tradicionalmente, já há alguns anos temos desenvolvido. Trata-se de uma iniciativa que o FAI, em que o FAI convida um gestor e um deputado em várias áreas da vida económica e social do país. Neste caso estamos a falar de turismo, mas já vou aqui dizer que convidámos outras pessoas para outros setores, e formando um grupo de trabalho de um gestor e de um deputado, tentar para esse setor específico racionar em termos de que melhorias poderão existir a nível legislativo. Não grandes princípios, não grandes reformas, mas aquilo que concretamente muitas vezes as empresas sentem falta, ou seja, muitas vezes há aperfeiçoamentos, há melhorias que de facto as empresas acham mais interessantes do que grandes princípios, grandes leis-base, etc. Este é o espírito dito de uma maneira muito simples. Este ano convidámos várias pessoas, vários gestores e vários deputados. Temos um grupo de trabalho que chamamos da Economia, que é constituído pelo Luís Miro Amaral e pelo deputado Luís Campos Ferreira. Também tivemos um grupo de trabalho para a Banca, que foi constituído pelo Dr. Carlos Rodrigues, que é o presidente do BIG, e pelo deputado Eurico Brilhante Dias, de início, mas depois, como foi para o Governo, foi substituído pelo Dr. João Galamba. Temos também um outro grupo de trabalho, que é inovação e empreendedorismo, que é uma área que nos parece importante. Não é uma área clássica, como o turismo, ou como a economia, ou como a energia, mas é uma área que, a nosso ver, é importante. E convidámos o engenheiro Pissarrani da Franca e o deputado Luís Leite Ramos. Depois temos um grupo de trabalho que é da Justiça, e aí, digamos, o grupo de trabalho é constituído pelo Dr. Pedro Rebelo de Sousa e pelo deputado Filipe Brandão. E, por último, mas não menos importante, como é óbvio, este grupo de trabalho é constituído pelo Dr. José Titónio e pelo deputado Paulo Neves. Só mais uma informação. A ideia, tal como fizemos em anos anteriores, é de reunir todas estas contribuições, aquela que vamos ver hoje. Há um formato, eu quase que me atreveria a dizer um template que propusemos aos nossos convidados, e a ideia é de condensar tudo numa publicação e entregá-la aqui ao Presidente da Assembleia da República, que aliás, com quem já falámos, com quem eu já falei, e que é quem pedi, não um patrocínio qualquer monetário, não é isso que se tratava, mas, digamos, de ter conhecimento e de patrocinar esta iniciativa. Portanto, hoje temos aqui, então, para apresentar o trabalho do Dr. José Titónio e do Dr. Paulo Neves, portanto, e a ideia é, depois da apresentação, de haver aqui uma discussão. A ideia, esqueci de dizer isso, é para cada um destes setores, é convidar as pessoas que têm interesse nesse setor ou que trabalham nesse setor e que têm interesse em discutir estas matérias. Esta sessão, digamos, é a segunda. Já tivemos uma sessão para a Banca, em que tivemos, como eu disse ainda há pouco, o Dr. Carlos Rodrigues e o João Galamba, e convidámos todas as pessoas da área da Banca. E, brevemente, no dia 7 de dezembro, teremos uma reunião similar a esta, mas para o grupo de trabalho do empreendedorismo e inovação, pelo engenheiro Epifânio da Franca e o Luís Leite Ramos, que estamos a ver onde é que vamos realizá-la. Porque normalmente queríamos que fosse esta sala, dado que a iniciativa envolve os deputados, seria aqui o mais natural, mas há dificuldades de agenda aqui, anunciaremos brevemente onde é que iremos no dia 7 de dezembro realizar a sessão da inovação e empreendedorismo. Por último, só para falar muito rapidamente do FAI, só queria chamar a atenção para um aspecto. Nós vamos organizar no dia 28 de novembro, creio que receberam uma informação agora, o primeiro Congresso dos Gestores em Portugal. É uma iniciativa que, a nosso ver, nos parece bastante interessante. Neste momento em que estamos a falar, e faltam 15 dias, temos 460 inscrições. Pensamos que atingiremos as 600, 700 inscrições. Portanto, é um acontecimento que eu julgo importante para a discussão do que é o papel do gestor e qual é a contribuição que a gestão pode dar para o país e na discussão dos problemas do país. Portanto, Eu terminaria aqui, digamos, esta introdução. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo, muito obrigado pelo vosso trabalho e deixar-vos agora com a palavra.
Penso que agora é que está. Portanto, para agradecer primeiro na pessoa do Presidente, que me convidou e nos desafiou a isto, agradecer também ao deputado Paulo Neves, que foi aqui o grande parceiro neste singelo trabalho, mas que ainda nos envolveu há algum tempo, e também dizer que, para mim, enquanto, embora esteja aqui meu nome, sou do Grupo Estana, e para o Grupo Estana soube que este auditório é o auditório Almeida Santos, e o Dr. Almeida Santos foi o presidente da Assembleia Geral da MJ Pestana, que foi a primeira empresa do Grupo Pestana durante muitos anos, foi quem trouxe o pai Pestana, o Sr. Comendador Manuel Pestana, para Portugal em 72, portanto foi ele que o incentivou a investir fora da África do Sul, e tanto em Moçambique como isso, e portanto, sem saber, o Grupo Pestana tem aqui orgulho também em estar aqui neste auditório. Enfim, falando sobre aquilo que foi este trabalho que foi feito, a nossa agenda, e como a mim, o deputado Paulo Neves pediu-me para fazer eu a parte do enquadramento, depois nas questões das medidas a implementar, então dividiremos entre aquelas que foram as minhas três propostas e as que foram as três propostas pelo deputado Paulo Neves. Muito bem, e começando em termos daquilo que é o enquadramento do setor, eu penso que a primeira grande questão que se fala quando se fala em turismo é que aqueles que trabalhamos em turismo estamos num setor que é certo. Ou seja, numa altura em que a economia muda muito e em que há constantes disrupções em termos de setores de atividade, este setor de atividade é disrompido também em termos daquilo que é o modelo de negócio. Os modelos de negócio têm-se alterado muito, mas é um setor que, em termos de procura, continua a ter sempre crescimentos ao longo dos últimos anos, e todos os economistas, embora eu também sou economista e não estamos muito famosos pelas nossas previsões, é verdade, mas quando qualquer economista, quando pensa em setor do turismo, também todos eles, quando analisam em termos de séries longas e em termos daquilo que é a procura mundial, vêem crescimentos. Obviamente que esta procura mundial, não cresce aos mesmos níveis, portanto cresce muito mais na Ásia e também noutras alturas no Médio Oriente do que propriamente na Europa, porque a Europa é o mercado mais maduro, mas mesmo na Europa continua a haver crescimentos em termos daquilo que é o setor do turismo, e a Europa continua a ser, quer como mercado emissor, quer como mercado receptor, um setor bastante importante. Outra das... Agora, este mercado, se cresce, também se sofisticou muito. E hoje criaram-se muitos segmentos de mercado, que antes eram pequenos nichos e hoje são verdadeiros segmentos de mercado. O que faz para aqueles que estão do lado da oferta é que nem tudo sirva para todos. Ou seja, não é possível, como dantes, que era um hotel que servia aos diferentes subsegmentos e depois encontrava os nichos de mercado através daquilo que eram os serviços que prestava. Hoje não. Hoje o hotel tradicional serve aquilo que é a procura tradicional, mas há muita necessidade de variar muito naquilo que é a oferta para conseguir captar os diferentes fluxos turísticos. Em termos de Portugal, também aqui nós temos vindo desde 2013 a ter uma melhoria, depois de 2 anos que tinham sido extraordinários, que era 2007 e 2008, houve uma diminuição muito grande naquilo que foi o setor do turismo em Portugal, a partir de 2009, 2010, 11, com alguma reparação, mas finalmente também logo se passou, e 12 também foram anos muito difíceis, portanto foram um ciclo muito difícil, o que mostra que esta atividade é muito cíclica. Isto já tinha acontecido em 2001 e 2002, 2 grandes anos, e a seguir quedas muito grandes até 2007, em que se recuperou. Portanto, é um setor que é muito cíclico. mas que tem aqui algumas particularidades em relação a Portugal. É dos poucos setores que, tendo globalizado, e hoje a economia está muito globalizada e o setor do turismo também muito globalizado, pelas duas grandes transformações que houve, que impactaram aqui o que é o modelo de negócio. Um foi o aparecimento das low cost, portanto as low cost, ao virem para o mercado e trazerem turistas, conseguiram trazer o transporte aéreo para preços que de antes só se conseguiam praticar com charters, e portanto daí que os turistas tinham que viajar em pacotes turísticos e em charters, e agora já não precisam de vir, se quiseres, dentro dos pacotes turísticos, porque o transporte aéreo proporcionado pelas low cost dá-lhes valores ou preços que possibilitam viajar. E a segunda coisa foi a proliferação, primeiro, da internet, a disseminação da internet, a massificação da internet e depois do comércio eletrónico, e que permite, portanto, também que as pessoas marquem diretamente a partir dos seus sítios. E, portanto, isto fez muito aquilo que é a disrupção do que é o modelo de negócio no setor do turismo, mas que, obviamente, faz crescer o Portugal. Mas neste setor que é globalizado, e era aqui voltar a isto, há um facto que é que Portugal é daqueles setores que têm vantagens comparativas. Não, o turismo não resolverá todos os problemas de Portugal, mas naqueles setores que são globalizados, Portugal tem vantagens comparativas em relação àquilo que são os destinos concorrentes. Quer pelo clima que tem, quer pelo património, seja histórico, ambiental, natural, que tem, e portanto que também faz com que tenha bons produtos, quer pelas características dos portugueses, porque os portugueses sabem acolher bem, sabem ser profissionais na hotelaria, o que quer dizer que sabem prestar um bom serviço sem serem serviçais. O português não é um serviçal, como vemos em alguns países. E, portanto, é um bom profissional em termos do setor e sabe-se valorizar. Aliás, é uma das coisas, nestas questões do emprego, que a mim fico muito irritado, é quando vejo aqui, às vezes, algumas pessoas a referirem-se aos profissionais do setor do turismo a dizer que são os criados da Europa. Quer dizer, nós puxamos, e bem, por aquilo que é a indústria dos sapatos, mas nunca chamámos aos portugueses que trabalham na indústria dos sapatos os sapateiros da Europa. E, portanto, porque é que quem trabalha, que é um profissional no setor do turismo, há de ser o criado da Europa? O profissional do turismo tem competências e precisa de competências que fazem dele um verdadeiro profissional, que obviamente serve bem aquilo que são os seus clientes, mas sem ter essa característica serviçal que muitas vezes se quer pôr. Por outro lado, o setor do turismo tem outras duas coisas muito importantes para aquilo que são os problemas estruturais de Portugal. Primeiro, é um setor muito criador de emprego, e se antes era um emprego até pouco qualificado ou só mediamente qualificado, hoje não. Hoje, aquilo que são as necessidades em termos do setor do turismo, com o crescimento daquilo que foi a distribuição e, portanto, a necessidade do comércio eletrónico, a introdução de sistemas, etc., produz hoje muitos empregos de todos os níveis de qualificação, portanto, desde o muito qualificado ao pouco qualificado, e, portanto, nesse sentido, é importante também para a resolução do problema do desemprego que afeta toda a Europa. E, por outro lado, tem outro facto que é muito importante também para Portugal, que é um produto que é consumido em Portugal, portanto, todos os impostos são cá pagos, o IVA é cá pago, o IRS é cá pago, o IRC das empresas é cá pago, o IMI das construções é cá pago, o IMT também é aqui pago, portanto, todos os impostos são cá pagos, mas o consumo é essencialmente estrangeiro. E, portanto, tem essa também vantagem para aquilo que é o tal equilíbrio das contas públicas. Portanto, eu diria que hoje os principais factos do setor são, é verdade que há um crescimento dos turistas, quer em receitas, quer em dormidas, em vários subsegmentos que são importantes, nomeadamente também o Golfo, que depois abordaremos, mas também na zona do Cruzeiros, etc., portanto, que são importantes para as diferentes regiões do país, que para ter um turismo desta natureza é obrigatório, se queremos ter uns destinos que sejam concorrenciais a nível internacional, que tenha uma diversidade de oferta, e portanto não podemos ter só hotéis, portanto há toda um conjunto de alojamentos e de tipo de alojamentos que fazem parte de termos um destino que é forte e quer competir internacionalmente, mas que tem algumas condicionantes. O primeiro é que é um setor que está muito dependente das relações cambiais. Nós vemos quando o euro se valoriza muito em relação, por exemplo, ao dólar ou à libra, que isso imediatamente afeta aquilo que é a procura. E principalmente quando competimos em nível internacional, nós sabemos que temos muitos destinos, que são muitos concorrentes nossos e que não têm os preços em euros. E portanto, se o euro é forte, e tem sido forte nos últimos anos, aliás, isso se explica muito da crise de 2009, era um euro forte que fez com que muitos dos clientes, e nomeadamente o nosso principal mercado, que era o mercado inglês, visse o seu preço para o nosso destino, para os destinos portugueses, espanhóis, gregos, que na altura estávamos na, tínhamos, temos o euro, que desde essa altura temos o euro, quando competíamos com destinos cujos preços não são feitos em euros, são feitos noutras moedas e que acompanharam a queda da libra e a queda do dólar, e, portanto, nós ficámos com uma procura muito reduzida. Portanto, é um setor que depende muito daquilo que é a relação cambial entre moedas. Depois, um setor que é fundamental, a segurança. As questões da segurança hoje condicionam muito aquilo que é a procura. E se hoje, em termos de cidades, eu penso que aquilo, o fenómeno entre Lisboa e Porto deve-se muito mais àquilo que é a abertura dos aeroportos e, portanto, isso permitiu, nas ligações ponto a ponto, ligar muito mais cidades europeias a Lisboa e Porto, e com isso os europeus começaram a conhecer Portugal e depois, obviamente, quem isto é como nós, como provamos um produto novo e o gostamos, temos tendência a repeti-lo e, portanto, é isso que tem um pouco a acontecer. Não há dúvida que nos destinos mais de lazer, as questões da segurança tiveram um impacto muito grande naquilo que foi a recuperação destes destinos, quer no Algarve, quer na Madeira. Deve-se muito, ou deve-se em parte, àquilo que é os climas de insegurança de alguns destinos concorrentes que têm um número de camas muito elevado e que viram as suas taxas de ocupação reduzir muito ou reduzir substancialmente. Portanto, a segurança é um fator muito importante, e um outro é o fator da mediatização. Portanto, hoje todo o nosso mundo em que vivemos é fortemente mediatizado e, portanto, às vezes até um pequeno acontecimento, mas numa determinada localidade ou num determinado destino, tem um impacto muito grande por todo o mundo e isso afeta bastante aquilo que é a procura. E, portanto, depois é um setor que ainda tem esta outra característica, é que está muito dependente naquilo que são fatores cruciais para a sua competitividade de outros setores de atividade, que não têm nada a ver com o setor do turismo. Nomeadamente as questões da acessibilidade, as questões que têm a ver com as infraestruturas de saúde, a sua existência ou não, além da segurança e de todas as outras. E, portanto, aquilo que é um crescimento sustentado em termos de turismo, ou é um desígnio nacional, ou é algo que todos nos envolvemos e queremos que aconteça, ou então não vai acontecer, porque se alguma destas áreas falhar, põe em causa aquilo que é o crescimento do setor. Depois já vos falei, portanto, alterações profundas nos modelos de negócio. Aquilo que antes se fazia no setor do turismo e como o turismo era vendido e o que hoje temos que fazer para o conseguir vender é muito, muito diferente, o que implicou o aparecimento de novos players. Os players que antes mandavam na indústria turística, que eram os grandes operadores turísticos, hoje vão cada vez perdendo menos peso, e hoje os grandes players que aparecem no setor do turismo são as empresas tecnológicas, são de base tecnológica. A Google é a empresa que mais ganha com o setor do turismo a nível mundial. A segunda é a nossa Priceline, ou a Bookings, que então em Portugal bem conhecemos e que para alguns de nós é o nosso maior cliente. Portanto, e são essas, ou fornecedor, portanto, mas aquele que nos traz mais na distribuição. E se têm sido estas empresas na área da tecnologia, e depois, para não falar do TripAdvisor ou das outras meta-search, que são aquelas que mais têm ganho com aquilo que é a disrupção que houve no modelo de negócio e nas alterações profundas que houve. O que obriga as empresas a mudar a sua forma de trabalhar, a terem outro tipo de características e outro tipo de investimentos. Investimentos deles muito pesados, alguns deles, porque são em sistemas, e em pessoas. Pessoas com outro tipo de qualificações, mas pessoas que são caras do ponto de vista daquilo que é, pela formação que tiveram, portanto, daquilo que é a sua remuneração. E, portanto, o investir isto implica depois ter escala. Porque as empresas que não têm essa escala muito dificilmente conseguem rentabilizar depois esses investimentos. E isto é um dos problemas da nossa indústria em Portugal. A indústria em Portugal é muito fragmentada. Eu trabalho no Grupo Stana, a Deloitte aqui faz um atlas da hotelaria todos os anos. O que nos atribui em termos de cota de mercado é 5%. Portanto, o líder de mercado tem 5%, o segundo tem cerca de metade daquilo que é o líder de mercado. E o terceiro já tem cerca de um terço. O que quer dizer que é uma indústria que, para chegar a 20%, nós já temos que juntar quase 50 empresas. O que, obviamente, isto é uma indústria muito fragmentada, com pouca escala, e que depois fica um bocadinho afastada desta luta e destes investimentos que são necessários, principalmente quando comparamos com aquilo que é hoje o setor, quando vemos as fusões da Marriott com a Sheraton, ou vemos o Grupo Accor, ou vemos todas essas outras marcas internacionais, que em termos de número de camas, em termos de escala, são valores muito maiores e, portanto, depois têm outras capacidades de investir. Enfim, andando aqui um bocadinho, portanto, ou tentando sistematizar aqui e agora, não perdendo muito tempo, que já acho que já falei demais, mas só para, em termos de síntese, portanto, no fundo, os benefícios económicos e sociais deste setor é a diversificação e a estabilização da economia, e que é um setor muito transversal, e que é indutor de investimento em outras empresas. E aqui, este fator vale a pena salientar, porque favorece muito o aparecimento de microempresas, porque muitas empresas, quer na área do comércio, quer na área da restauração, quer na área da animação turística, os passeios turísticos, etc., são muitas empresas que aparecem induzidas por aquilo que é o crescimento do turismo, e são empresas microempresas, são micro, que muitas das vezes as pessoas que criam o seu próprio posto de trabalho. Depois a questão da contribuição fiscal, da criação do emprego, da questão de ser consumida essencialmente por estrangeiros e promover, portanto, a recuperação do património e também a coesão territorial. E aqui terminava já com este enquadramento e apresentava aquilo que eram as minhas três medidas dentro desta lógica, que eram três medidas simples, que eu acho que se podia melhorar aquilo que era a competitividade, e depois de as apresentar passaria ao deputado Paulo Neves para apresentar deles. E a primeira tem a ver com o alojamento local. E a primeira questão que queria deixar bem clara é que eu não sou contrário ao alojamento local e acho mais, como vos disse, para ter um destino que é um destino que é cosmopolita e um destino que é que queremos ter um destino bom em termos de turismo, nós temos que ter também este tipo de alojamento. E, portanto, também temos que ter o alojamento local. Esta apresentação vai aparecendo só, e isto depois, eu penso que já estão a ver o slide todo, e depois ainda não. Agora, o que é que eu acho que tinha que haver no alojamento local? Primeiro é perceber-se o que é o alojamento local, porque hoje dentro do alojamento local é um saco onde cabe tudo, porque cabem autênticos hotéis, há aí prédios em Lisboa que são todos divididos em quartos, e que depois são classificados unidade a unidade como alojamento local e não são considerados hotéis. E isto tudo porquê? Porque é muito mais fácil fazer um alojamento local e fazer um conjunto de alojamentos locais, ainda que todos instalados no mesmo sítio, do que se fizesse um hotel. Um hotel tem muito mais aprovações, tem muito mais regulamentação, tem muito mais verificação, demoraria muito mais e teria muito mais obrigações. E, portanto, é essa uma das opções. Mas estão dentro, como estão este tipo de alojamento, estão outros que são quartos dentro de casas de outras pessoas. E, portanto, tudo isto é considerado alojamento local. Portanto, o alojamento local não se percebe bem aquilo que é, e se uma das questões que nós temos e as preocupações que temos enquanto destino é a clarificação daquilo que é as nossas tipologias de alojamento, claramente que aqui havia que fazer algo para se tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente. Uma segunda questão é que hoje, exatamente por este motivo, que foi, e o motivo eu percebo e foi compreensível, muita deste tipo de alojamento era alojamento que já existia no Algarve e noutras regiões muito turísticas, e era alojamento que era considerado, era ilegal, e portanto era preciso trazê-lo para a legalidade. E, portanto, se criássemos algo que era muito difícil, ele nunca viria para a legalidade e, portanto, a sua criação passou um bocadinho por isso. Mas agora, importa que aquilo que é as preocupações que nós temos com aquilo que é a qualidade do turismo, e nomeadamente as questões que têm a ver com a higiene, com a segurança, estas questões básicas em termos de turismo, aquilo que é exigido para as unidades hoteleiras também o seja para aquilo que é as unidades de alojamento local. Mais uma vez, da mesma forma, não é tratar de forma igual situações que são diferentes, os hotéis são diferentes das unidades de alojamento local e, portanto, não têm que ter exatamente as mesmas normas, mas os básicos, se é para receber turistas, são iguais para todos e esses têm que ser semelhantes para todos. E, se calhar, o que temos que fazer não é só pôr uma carga administrativa ou burocrática muito grande naquilo que é o alojamento local, é também retirar alguma da carga burocrática ou administrativa que existe, que não tem nenhum valor acrescentado para o cliente e que está nos hotéis, para juntar ou para aproximar aquilo que são as duas questões. E, portanto, estas eram as medidas que seria, ou a primeira medida, que tinha a ver, um bocadinho com a necessidade de regular aquilo que é o alojamento local, porque se virmos, e falamos hoje dos problemas que há do crescimento da oferta do turismo em Lisboa, e é verdade, está a crescer a um ritmo grande, mas o nível de crescimento de número de camas que estão a entrar no turismo, naquilo que é a oferta de Lisboa, e que nos hotéis é grande, fala-se em 1.500 camas para o próximo ano, em termos de alojamento local é muito maior. Portanto, nos últimos 3 anos, o número de camas que entrou para a oferta em termos de alojamento local é mais do dobro do que aquela que entrou, que era dos hotéis. E, portanto, se não houver, felizmente, os fluxos turísticos são bons e para Lisboa têm sido bons e com isso tem dado para toda a gente estar contente, mas, em determinada altura, pode haver aqui um problema até de expectativas. Além das questões que acontecem na conflitualidade entre aquilo que é o turista e a população local. E começa a haver, nós vimos em alguns destinos como Amsterdão ou Barcelona, isso já é um facto, e isso é algo que se tem que terminar e cortar pela raiz, porque o turismo tem que ser algo que é bom para o turista, mas também para os residentes, não pode ser algo que não seja, e tem que se começar por cortar por raiz. E muitos destes problemas e deste excesso não têm a ver com o fazer um hotel na Expo ou fazer um hotel nos sítios onde eles estão a ser construídos. Muitos disto têm a ver exatamente com a forma como coexistem nos mesmos, muitas vezes nos mesmos prédios, nos mesmos locais, aquilo que é turistas que têm um estilo de vida e têm umas horas para viver e para gozar as suas férias daquilo que é a população que é residente. E, portanto, a tal necessidade da regulação do alojamento local, não a terminante, já digo-vos, não a terminante, portanto, não estou aqui a defender isso, mas é em alguma regulação para, tratando diferente o que é diferente, mas o que o básico esteja assegurado e evitar alguns problemas de uma oferta que começa a aparecer. Um segundo ponto era as questões que estavam ligadas com as questões que estavam ligadas à legislação laboral. O setor do turismo é um setor que temos que reconhecer, é um setor que paga pouco em alguns dos profissionais. E paga pouco porquê? Porque se pensarem em algumas daquilo que é as brigadas que são necessárias em termos do setor hoteleiro, há muitas horas em que essa brigada está no seu local de trabalho e não está a fazer nada. Pela legislação de trabalho que existe, e dado que existe, por exemplo, os hotéis resort, como nós temos, por exemplo, na Madeira, vários. Quando temos mais gente de toda a gente que é da cozinha, da copa, enfim, e do serviço de bar e de mesa, e quando temos o maior número de profissionais, temos lá os dois turnos a coexistirem, é exatamente na altura em que nós não temos procura, não temos clientes a quererem esses serviços. Porque temos de ter o turno da manhã para fazer o pequeno almoço, temos de ter o turno da tarde para fazer o jantar, e à hora do almoço, que é quando o cliente está na piscina, ou foi passear, ou foi dar uma volta, ou come fora, é quando temos lá o dobro das pessoas. E, portanto, o que é que isto permite, o que é que isto faz? Faz com que, pois, o custo por hora das pessoas que trabalham acaba por ser baixo e, portanto, e os salários têm que subir até para atrair mais gente para este setor, mas não podemos ter tantas horas ociosas. E isto é possível, outros países já o fizeram, com uma maior flexibilidade naquilo que é os horários de trabalho, nas folgas, nas férias, nas áreas, principalmente porque temos um setor que é com sazonalidade. Sazonalidade ao longo do ano e também picos de procura durante o próprio dia. E, portanto, se houvesse aqui esta maior proximidade, eu acho que se poderia aumentar isto que era os salários da indústria, os salários na indústria, o que era bom. E esta é uma altura para fazer. É uma altura que é para fazer. Porquê? Porque é uma altura em que há falta de profissionais no setor. Neste verão enfrentámos um problema muito grande daqueles que trabalhamos no Algarve e noutros destinos que são mais sazonais. Aquilo que era habitualmente os colaboradores que estão disponíveis para trabalhar de forma sazonal não havia e, portanto, não havia colaboradores para trabalhar. Portanto, é possível fazer isto, que é haver aquilo, se quisermos, uma redução daquilo que são o número de brigadas por esta tal maior flexibilidade, porque isso, essas pessoas facilmente encontram trabalho no mesmo setor, noutra empresa ou noutra área. E, portanto, é a altura certa para conseguir esta maior flexibilidade. Finalmente, o terceiro e último ponto. Eu falava aqui as questões da competitividade fiscal e das eliminações de custo de contexto. Isto tem muito a ver com o facto de nós sermos uma indústria que está globalizada, o turismo está globalizado, temos que concorrer com os destinos que são destinos internacionais e é muito importante para o investimento e para aquilo que é a atividade ter esta questão da, primeiro, em termos fiscais, da estabilidade fiscal, portanto, das coisas não mudarem a toda a hora. No caso do turismo, tivemos durante muito tempo a questão da restauração, mas hoje o IVA, que é claramente muito superior àquilo que se pratica na Europa, é na questão do Golfo. Na questão do Golfo, que é um dos produtos que é muito importante para o Algarve, porque permite quebrar aquilo que é a sazonalidade. Nós pagamos aqui o Golfo a 23%, como se fosse continuamos a olhar para o Golfo como se fosse algo que é um produto de luxo e que é usado pela classe mais rica que existe em Portugal, e não percebemos que é um produto que exportamos e, portanto, que é um produto que devíamos apoiar, porque do Algarve vem a maior parte das receitas das empresas de Golfo. 80% das voltas que são vendidas em Portugal de Golfo são vendidas a estrangeiros. Portanto, este é o número que temos. E depois, também, a eliminação de muitos daqueles custos de contexto. E a eliminação de custos de contexto tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com muita legislação que foi criada sobre as unidades hoteleiras, aquelas que estão no setor mais formal desde há muito, e muita dessa legislação valia a pena revê-la, a que existe, e ver aquela que, obviamente, é necessária por questões básicas, as questões da segurança, as questões da saúde, as questões da higiene, isso é inquestionável, mas a seguir também ver muita outra que foi criada e que não tem nenhum valor acrescentado para o cliente. Nenhum valor acrescentado para o cliente. Muita dela que é criada por sítios da própria administração pública, que tem que fazer fiscalizações, tem que fazer isso tudo, e que depois auto-alimenta-se. Portanto, aquilo não tem valor acrescentado nenhum. E valia a pena porque isto é a questão da competitividade deste setor que era importante. Desculpem ter demorado tanto. Agora, Paulo, é a sua vez.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, também queria agradecer o convite que foi feito pelo Sr. Luís Filipe Pereira. Aliás, queria lhe dar um abraço e agradecer-lhe não só pelo convite que me fez para também participar neste seu projeto, como também elogiar o Sr. pelas iniciativas que tem tido no Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas. Esta iniciativa aqui na Assembleia da República deve ser sublinhada, porque há aquela ideia errada de que deve haver uma separação muito grande entre as empresas e os políticos. Esta questão das incompatibilidades é uma coisa absolutamente irritante, porque qualquer dia um político não pode ter quase que um amigo empresário porque parece que já está feito com os empresários. Eu, como tenho a ideia que o grande problema do meu país, e como eu sou deputado eleito pelo povo português, o problema é a pobreza que este país tem e a miséria, só há uma solução para fazer frente à pobreza e à miséria, que é criar economia e criar riqueza. Portanto, todos aqueles que pensam como eu são sempre bem-vindos onde eu estou. É por isso que eu queria vos dar as boas-vindas a todos os que estão aqui. Este tema do turismo não vos diz apenas respeito, também é bom que se tenha essa noção, que o turismo não diz respeito apenas aos empresários do turismo, até porque os números falam por si. Quando nós estamos a falar de um setor que vale 16% do PIB, que vale 8% do emprego e 20% das exportações, portanto, isto não é uma coisa que vos diz apenas respeito, é uma área que diz respeito a todos os portugueses, a qualquer pessoa minimamente responsável. Antes de entrar em alguns pontos aqui, deixa-me só vos deixar dois ou três apontamentos que eu faço questão de vos transmitir. Em primeiro lugar, são sempre todos muito bem-vindos. Eu sou deputado aqui na Assembleia da República pelo Partido Social Democrata, vão perceber mais à frente com algumas das posições que eu tenho, que realmente sou deputado pelo PSD, mas gosto já de declarar os meus interesses, apesar de estar aqui como deputado, na verdade, sem entrar qual é que é o partido, mas vou-vos dizer que uma das obrigações que os deputados devem ter é precisamente receberem as pessoas que vêm trazer sugestões ou posições. Isso não deve ser mal visto. Eu passo a vida a receber pessoas aqui no Parlamento que chegam muitas vezes como se estivessem a fazer uma coisa, um crime, de terem vindo incomodar um deputado. É para isso que nós existimos. Aquilo que os senhores estão a fazer, e que o Sr. Doutor teve a amabilidade de me convidar também a ajudar, é aquilo que toda a gente está a fazer, a vir ao Parlamento trazer as suas sugestões. É evidente que as associações defendem muitas vezes os interesses particulares da associação, mas também defendem os interesses do país. Portanto, se nos trazem boas informações, boas sugestões e boas posições, isso só vai enriquecer o deputado na altura de tomar uma decisão. Eu costumo dizer que aqui as coisas podem não começar aqui, mas garanto-vos é que é aqui que acabam. Ou seja, é aqui que se decide. E há sempre três formas de decidir: o a favor, ou contra, o nada. Também é uma terceira forma de se decidir entre todos os parlamentos, que é meter nas gavetas as coisas. É por isso que, quando os empresários vêm cá, quando os sindicatos vêm cá, quando outras associações vêm cá falar com os deputados, pressionar os deputados a decidirem, a tomarem decisões de uma ou de outra maneira, isso não é crime nenhum. Fazem a sua obrigação. Portanto, isto para vos dizer que não tem qualquer tipo de complexo em receber opiniões e em receber pessoas aqui no Parlamento. Em segundo lugar, aquilo que nós estamos aqui a falar, se repararem, não são grandes reformas. Isto não são coisas que vão levar anos a se discutirem ou anos a se fazerem. Basta haver boa vontade. Algumas das medidas que são aqui solicitadas ou são aqui sugeridas só levam algumas horas. Haja boa vontade. É por isso que nós estamos num país que, infelizmente, falamos sempre das grandes reformas. Até porque isso defende-nos imenso, que a gente já sabe que elas não vão ser feitas. Portanto, é só mesmo para se estar a falar. E às vezes nós devíamos incidir as nossas preocupações sem só em pequenas e médias medidas. Haja boa vontade para as tomar. E se repararmos, grande parte daquilo que está neste documento não são grandes reformas do setor, são pequenas medidas que podem ser tomadas rapidamente. Posso-vos garantir, daquele grupo parlamentar que eu posso falar, nós estamos suscetíveis a acompanhá-las. E penso também, para aquilo que eu conheço dos meus colegas, não é difícil que isso também aconteça noutros grupos parlamentares. Depois também é bom que se acabe com esta desconfiança, que existe muitas vezes entre os políticos e os empresários. Essa desconfiança que existe, uns dizem que os outros são maus, os políticos dizem que os empresários são maus, os empresários também dizem que a classe política é medíocre, não acho que estejam muito longe da verdade, mas a verdade é que é esta que existe. E, portanto, nós estamos condenados a nos entender. É por isso que receber empresários aqui na Assembleia da República é um ato de enorme inteligência que qualquer deputado pode fazer. Depois estamos a falar de uma área que é o turismo, que tem feito muito pelo país. Em primeiro lugar, pela coesão nacional. Se há uma lição que nós tiramos na última história dos incêndios, que foram terríveis, é que nós temos dois países. A urbanidade da costa do país e depois os outros no interior que estão completamente esquecidos. Mas, curiosamente, se há uma área neste país que tem feito muito pela coesão nacional, é precisamente a área do turismo. E basta olhar para algumas regiões de turismo hoje em dia, como era o Alentejo. O Alentejo não existia. Há 20 anos atrás, ninguém ia passar férias para o Alentejo. Não existia, pura e simplesmente. Hoje em dia é um destino de imensa qualidade e bastante procurado. Quem fez isso? Os empresários do turismo. Portanto, reparem como o turismo tem feito pela coesão nacional muito mais do que alguns governos fizeram até hoje. Outro ponto, reabilitação urbana. Quem é que fez mais pela reabilitação urbana do que a área do turismo ou mesmo do alojamento local, como nós temos verificado nas grandes cidades, em especial em Lisboa e no Porto? É verdade, o alojamento local tem feito muito mais pela reabilitação urbana do que muitos governos no passado. Quem é que tem feito melhor promoção do património nacional do que a área do turismo? E temos o exemplo das pousadas em Portugal. Ou seja, esta área do turismo tem tido uma importância no país, tem feito muito mais pelo país, em muitas áreas, mais do que alguns governos. E é bom que também tenhamos essa noção. Pois, como é evidente, também eu pedia que também houvesse alguma atenção, e eu que sou liberal na política, na economia, mas também não podemos ser do 8 nem 80. Há uma questão que só o Estado pode fazer, que só os políticos podem fazer, que é a regulação. E é bom que a gente também tenha essa noção. Ainda há pouco o Getitão estava a falar sobre as grandes cadeias hoteleiras, sobre o Booking. Eu tenho dúvidas se qualquer dia não é necessário meter na ordem, permitam uma expressão, deve haver outras expressões, algumas grandes empresas, seja a Booking, sejam outras, que têm que ser metidas também na ordem. E quem as pode meter na ordem é só o regulador. E o regulador é o Estado. Portanto, é bom que a gente também não seja nem 8 nem 80. O Estado tem o seu lugar. E às vezes pode ser o maior aliado dos empresários. Portanto, estes eram alguns pontos que eu gostava de fazer como comentário. Quanto àquilo que nós, o José Teotónio já apresentou alguma coisa, eu aliás queria também agradecer ao José Teotónio, também ao Tomás Gonçalves, que também foi, eu diria que foi um deputado e duas pestanas, mas como há mais camas no grupo pestana do que no Parlamento, é justa esta divisão, mas vos agradecer também pelo trabalho que nós conseguimos fazer conjunto nesta área. Aquilo que ficou para eu apresentar, que é um trabalho, como sabem, conjunto, tem a ver com algumas questões aqui estão, que não são reformas, são só medidas que devem ser tomadas. Uma delas é o do CEF. Não é aceitável, já estamos a falar desta conversa há mais de um ano e meio, não é aceitável que um ano e meio depois a conversa ainda se mantenha porque o assunto ainda se mantém, porque a solução não foi encontrada. Aquilo que se passa em filas de espera no aeroporto de Lisboa é absolutamente inaceitável. E aquilo que se prevê que venha a passar nos cruzeiros também não está muito longe do inaceitável. Ou seja, é preciso haver mais elementos do CEF para que exista uma maior rapidez na entrada dos turistas em Portugal. Isso é uma coisa que é absolutamente desagradável, é se terminar uma viagem, seja ela pequena, média ou grande, e estarmos horas à espera de entrar no país porque há falta de funcionários dos serviços estrangeiros e fronteiras. Portanto, dotar as autoridades, nomeadamente o CEF, de recursos humanos e de estruturas para fazer face ao enorme aumento da procura, em especial em Lisboa, e também agora nesta questão dos cruzeiros. Importante garantir novas rotas contratadas, como acontece agora com a China, também penso com o Japão, também já passou a haver uma ligação, e temos aqui o nosso querido amigo da Embaixada do Japão, com o Japão, mas novas rotas têm que vir para Lisboa. Existem outros países que eu sei que nós no futuro vamos ter ligações diretas, e é bom que venhamos a ter, como é o caso do México, penso que não deve estar, e temos aqui o nosso querido amigo Miguel, e que sabe isso melhor do que eu, na verdade, penso que isto não é nenhum, não tão bem, não diria, mas pronto, mas alguma coisa também sabe, mas penso que futuramente vamos ter uma boa notícia, que vai ser ligações aéreas diretas com a cidade do México. Foi pena termos terminado com a ligação direta à cidade do Panamá e também a Bogotá, até porque a cidade do Panamá, como sabem, é um dos principais hubs da América Latina. Não sei se sabem, é a cidade da América Latina toda, incluindo as cidades do Brasil e o México, que tem mais voos internacionais, é este pequeno país de 3 milhões de habitantes, que é o Panamá. A cidade do México é o principal hub da América Latina. Infelizmente, nós tínhamos uma ligação direta para Bogotá e para a cidade do Panamá e ficámos sem ela, mas no futuro haverá boas notícias em relação ao México e em relação à Argentina. Pegando nesta deixa das ligações com a América Latina, o turismo religioso, nós não devemos ter complexo nenhum em fazer promoção do turismo religioso. Já havia aí alguns membros de anteriores governos que tinham um certo complexo porque estavam a falar de turismo religioso. Não é pecado falar de turismo religioso, bem pelo contrário, como nós sabemos, é um turismo que, para a América Latina, por exemplo, é um mercado importantíssimo, o turismo religioso, seja para uma Colômbia, seja para um Peru, alguns países latino-americanos, são milhões aqueles que saem dos respectivos países tendo em conta a questão do turismo religioso, e Portugal devia ter uma política muito mais assertiva nesta questão. As ligações aéreas à América Hispânica e também à África, isso não há dúvida que a TAP tem feito um trabalho, eu sou crítico com a TAP em algumas questões, desde logo porque também sou eleito pela região autónoma da Madeira, e a TAP leva preços para a Madeira absolutamente inaceitáveis. Mas isso eu já disse ao meu querido amigo Fernando Pinto e ao Miguel, que é absolutamente inaceitável os preços que eles levam para a Madeira, mas não há dúvida que a TAP, no grosso modo, tem feito um trabalho extraordinário para o turismo, em especial para o país. Gosto mais de falar no país. E a TAP, aliás, é um belíssimo exemplo de uma empresa que olha para o país e não vê Portugal, que isso é outro erro que muitas pessoas têm, como um país periférico. Portugal não é um país periférico. Essa história de dizer que Portugal é um país periférico está errado. Nós não somos periféricos. Nós somos centrais. Portugal não é apenas um país europeu. Eu costumo dizer que a nossa casa está na Europa, mas temos dois excelentes apartamentos a meio do Atlântico, um é aos Açores e outro à Madeira. Portanto, o país não é um país europeu, é um país também europeu, mas é um país, acima de tudo, atlântico. E se nós olharmos Portugal como um país atlântico, nós não estamos na costa de nada. Nós estamos no centro do mundo. E a TAP teve esta inteligência de olhar para Portugal e ver Portugal como um hub, no caso, um hub de ligações aéreas, e aliás vê-se o sucesso que a companhia tem tido. Outro ponto tem a ver com o ensino e no que se refere à formação com as escolas de turismo e de hotelaria. Tenho dúvidas se não temos escolas a mais. Mas pronto, mas eu sei que isto às vezes não é politicamente correto, mas eu como também detesto politicamente correto, até fazia questão de dizer, mas não é por isso, é porque tenho dúvidas se não temos escolas a mais. Porque eu acho que o que nós devemos ter, e a nossa preocupação deve ser ter escolas de grande qualidade. E se for possível ter muitas escolas de grande qualidade, isso é bom. Agora, ter muitas escolas sem ser de grande qualidade, já tenho dúvidas. E acho que esta questão das escolas de turismo deve ser uma questão, porque estamos a falar da excelência e da qualidade, devia de ser uma questão também que devia merecer uma enorme atenção do poder político e, no caso, quem tem a tutela do governo. Depois, adequar também os modelos formativos à realidade empresarial, que isso também convém. Na verdade, lá estar a ensinar disciplinas, ou estar a ensinar temas, ou dar formações em áreas que não são as áreas que têm saída no país, também não faz sentido absolutamente nenhum. No último ponto, dignificar a profissão da hotelaria e do turismo por forma a atrair os melhores para o setor. O Sr. António há pouco falava dos vencimentos no setor do turismo. São muito baixos. São muito baixos. E é bom que a gente tenha essa consciência. Ainda há dias um dos próprios empresários da área do turismo, que sou muito amigo, ele era o próprio a reconhecer e lá conseguia às vezes dar mais prémios aos colaboradores. De facto, os vencimentos médios nesta área de negócio são muito baixos. E, portanto, eu penso que todos tínhamos a ganhar, todos, seja o poder político, seja os próprios empresários, naturalmente aqueles que trabalham no turismo, porque o turismo também é isso, é aqueles que trabalham no turismo, e são todos, é desde o presidente do Conselho de Administração também é trabalhador, o CEO também é trabalhador, o senhor do bar é trabalhador, ou seja, se todos estes trabalhadores, esta rede toda, tiverem vencimentos aceitáveis, penso que ganhamos todos com isso. E não ganhamos nada esta ideia, que é verdadeira, que no turismo as pessoas são mal pagas. Portanto, tudo aquilo que seja feito para dignificar quem trabalha lá, aumentar os salários de quem lá trabalha, é naturalmente bem-vindo. Depois os nichos de mercado, o Golfo, já tinha também há pouco falava sobre a questão do Golfo, também o Náutico, o juntar ou potenciar o turismo residencial, também com estas duas áreas, tanto do Golfo como também do desporto náutico. Penso que é de Gamal? Já está. A política fiscal já foi aqui também abordada. Naturalmente que nós caímos no pior em Portugal, que é criar, além dos impostos diretos e indiretos, taxas taxinhas, portanto, isto está tudo, e agora é moda, as taxas e as taxinhas. Às vezes, ainda há bocado, antes daqui começar, vinha-me uma pessoa de uma grande associação empresarial com um caso a que lhe diz respeito, mas não era a pedir para pagar menos, era a pedir para haver menos burocracia. Ou seja, é que já temos pessoas que já não pedem para ganhar mais ou ganhar menos, que pedem menos maçada e menos burocracia, porque a burocracia tem custos. Aliás, a burocracia tem custos. E, portanto, nesta parte das posições que nós devemos ter e os políticos devem facilitar, muitas vezes nem é dar dinheiro ou tirar dinheiro, é realmente não massem. E, de facto, nós muitas vezes não temos essa consciência quando estamos aqui numa Assembleia ou num Governo. Esta questão das taxas, eu também concordo com, e aliás está aqui, que as taxas, já temos muita taxa e muita taxinha e muito imposto e muita coisa manhosa que tem como único objetivo, de facto, permita uma expressão, sacar dinheiro. A qualificação da oferta turística, facilitar e reforçar o financiamento para o upgrade das unidades hoteleiras, isto não há dúvida que é um dos pontos que eu penso que são dos mais importantes para se fazer. Nós temos, evidente, no próximo ano vão abrir 80 hotéis, mas vão abrir 80 hotéis, é sinal que muitos hotéis também têm que sofrer upgrades às suas estruturas e às suas instalações. E isso devia de ser também seguido com enorme atenção, este upgrade das unidades hoteleiras em Portugal. captação de cruzeiros, e aqui também chamava a atenção de não esquecermos ou não nos focarmos apenas nas duas grandes cidades ou, se quiserem, nos três grandes destinos turísticos do continente. Lisboa, Algarve e Porto. Também temos que pensar noutro grande destino turístico, que é a Madeira, que é um destino turístico clássico, mas também outro grande destino turístico que está a crescer bastante, que é o dos Açores, mas também outros. Por exemplo, aqui apresentamos a sugestão, também não esquecer o Porto Santo, ou seja, haver sempre esta preocupação, que eu acho que é uma preocupação útil e que deve ser genuína da coesão nacional. Ninguém pode ficar para trás. Nós temos uma felicidade muito grande neste país, é que todo ele é bonito. Portanto, se ainda tivéssemos uma parte do país feia e outra bonita, ainda aceitávamos que se apostasse turisticamente na bonita e esquecêssemos a feia por vergonha para não mostrar aquilo. Mas como temos um país tão bonito, tão diversificado, que aliás é uma mais-valia do país, a mais-valia de Portugal, é que se uma pessoa vem só a Lisboa, não conhece Portugal. Se vem só ao Porto, não conhece Portugal. Se vai só ao Algarve, não conhece Portugal. Portanto, se há um país que merece a pena, que se conheça várias vezes e que se visite várias vezes, é de facto Portugal. Porque somos um país completamente diversificado ao longo do país, além de sermos um país pequenino. Portanto, esta questão da coesão nacional é uma questão que nós devemos ter presente. Depois, a valorização do património gastronómico, que há um projeto que está a andar, mas que, na minha opinião, ainda tem que sofrer uma dinâmica muito maior, que é precisamente a valorização gastronómica portuguesa. E nós temos, a nosso favor, uma gastronomia muito própria, muito característica, muito portuguesa, que só em Portugal é que se sabe fazer, ou só em Portugal é que se faz, ou que se sabe fazer de facto, e que está espalhada pelo mundo. Nós temos bons restaurantes portugueses no Brasil, nós temos bons restaurantes portugueses em algumas cidades europeias, nós temos bons restaurantes portugueses em Macau. E se forem restaurantes portugueses de qualidade portuguesa, de produtos portugueses, reparem que ganhamos todos e em várias áreas de negócio que dizem respeito a muitas pessoas. E o último, não sei se era o mais aguardado, mas o que eu queria naturalmente era terminar como comecei, agradecendo o convite que o Sr. Tono me fez para estar aqui presente e aos meus colegas de trabalho também, de termos juntos feito este trabalho, e dar-vos a todos naturalmente as boas-vindas e dizer que voltem mais vezes com mais ideias, mais sugestões, que são sempre muito bem recebidos. Muito obrigado.
Bom, creio que este foi um bom exemplo daquilo que logo no início referi, que é isto, que referi, que é de aspectos concretos, não grandes leis de base, não legislação de grande amplitude, mas aspectos concretos que as empresas de facto e os setores sentem e, como diz o Dr. Paulo Neves, que podem ser resolvidas e, inclusivamente, julgo que poderá haver abertura ao nível político, porque são aspectos concretos, neste caso, então, do setor do turismo, que diz respeito a todos e que, de facto, contribuem para um setor ser mais competitivo, como é o caso do turismo, que tem esta importância que aqui vimos. Bom, é habitual também nestas iniciativas, portanto, abrimos o debate. Eu posso receber as perguntas, mas ao dirigidas, quer ao Engenheiro Titónio, quer ao Dr. Paulo Neves, e temos aqui as mais fáceis aqui para o poder político, podemos dizer assim, mas estão abertas as inscrições, quem quiser colocar qualquer questão, qualquer dúvida, comentário, que queira.
Em determinados mercados, designadamente do Norte de África, foi considerado um epifenómeno. Eu gostava que aprofundasse um bocadinho mais. A vossa ideia é que vamos ter este enquadramento geopolítico tão importante para o turismo nos 10 anos mais próximos? O que é que se pode fazer de futurologia em relação a isso, uma coisa tão importante para o nosso país nesta área?
Talvez termos três perguntas e depois responder em conjunto. Mais alguma questão?
Olá, boa noite. Antes de mais, quero louvar as duas intervenções. Gostei muito. Eu sou cliente do Grupo Stana, em Portugal e fora de Portugal. Tenho que lhe dizer que sou sempre muito bem servida e tenho que agradecer. Além disso, não focou, mas de facto o Grupo Pestana fora de Portugal mostra muito do bom serviço que nós temos cá também em todos os setores e do profissionalismo dos portugueses. Portanto, eu tenho que lhe agradecer por isso também. Ao deputado Paulo Neves, tenho que agradecer obviamente o recebimento aqui, que é sempre com muita emoção que vem a esta casa que representa todos os portugueses. A minha pergunta, como sou uma preocupada, eu chamo-me Margarida Sá Costa e sou membro do FAE. A minha pergunta como cidadã, eu não trabalho na área do turismo, relaciona-se, e em ambos os casos foi aflorado até na intervenção, suponho, do José Teotónio, a questão da ligação deste setor com o setor da habitação. Eu li recentemente que, por exemplo, na Nova Zelândia, que proibiram a venda a não nacionais, com exceção dos australianos, para evitar que o setor da habitação ficasse muito onerado para os nacionais. Nós já sentimos aqui um bocadinho nos nossos jovens alguma dificuldade de virem residir para Lisboa, designadamente, que é o mercado que eu conheço melhor, e que tem muito a ver com até mais o alojamento local do que propriamente com o turismo dos hotéis e das pousadas mais institucional, vamos dizer assim. A minha preocupação é as pessoas, obviamente, se quando pensamos em turismo, também pensamos no efeito do turismo para a vida dos nacionais, para as cidades, para a sua sujidade ou não sujidade, para toda esta problemática da habitação e do setor da habitação. É isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais uma questão?
Boa noite, Irmã de Christian Marriott. Obrigado pela apresentação. A pergunta que tenho é esta, acho que falta um pouco. Nós queremos trazer mais turistas aqui em Portugal, tudo faz sentido, mas a única coisa que falta para mim e para nós, como cadeia de Marriott, é que fazemos para trazer mais reuniões, mais congressos, que estrutura temos. E este é o setor onde temos nós, os hotéis, o rendimento mais alto. Os turistas é importante para preencher a época baixa ou durante o verão, mas o que fazemos? E aqui o turismo de Portugal e também o turismo de Lisboa tem uma estrutura, mas não é suficiente. Então a pergunta é, o que podemos fazer? O que fazemos?
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito rapidamente as questões. O Miguel colocou a questão da variável da instabilidade política e como é que vai. Eu acho que se há uma coisa que nós já aprendemos já há alguns anos, e os empresários melhor do que eu não sou empresário, é que esta variável da instabilidade, ainda havia, dizia um empresário espanhol, eu vou deixar que isto acalme para então investir. Na minha opinião, se ele vai esperar que isto acalme para investir, nunca mais vai investir. Isto porque não há dúvida que nós hoje em dia temos uma variável que a instabilidade, seja a política, seja a económica, ou seja, já faz parte do jogo. E acho que as coisas estão a acontecer cada vez mais rapidamente e tudo é possível que aconteça. Portanto, se nos negócios nós também somos tão cautelosos de que eu vou esperar que isto acalme, eu vou esperar que o terrorismo acalme, que eu vou esperar que haja recuperação, se a gente vai esperar por esperar, acho que nunca mais ninguém faz nada. Ou seja, eu penso que nós, infelizmente, em alguns casos, vamos nos começar a habituar com algumas situações. Seja um ou outro, uma outra bomba numa outra cidade, e aliás os números demonstram, Paris já vai recuperando e bem. Quando foram os dois primeiros atentados em Paris, o número de turistas, em especial chineses, nem foram os outros. Chineses, aliás, é curioso reparar que depois dos atentados, em algumas cidades sofreram atentados, o número de nacionais de alguns países, curiosamente muitos polacos, aumentou, disparou, que eles não ligam a isso. Eles vão, o preço é baixo, vão-se embora. Ao passo que o China já não faz isso, não atravessa o mundo para vir a uma cidade de risco. Mas mesmo isso, se repararem os números de Paris, nos dois primeiros atentados, de facto, houve um decrescimento acentuado de turistas. Mas nos outros a seguir já não foi assim. Ou seja, infelizmente ou felizmente, já não sei, passa a haver uma certa tendência para nos habituarmos a algumas situações. Agora também podemos ver, e falando, o Miguel falava da questão geopolítica, temos que ver também que há grandes oportunidades, isto é como tudo na vida. E aquilo que se está a passar, por exemplo, numa China, que exporta 150 milhões de chineses nos dias de hoje. 150 milhões de chineses. A primeira vez que eu fui à China, tinha eu 20 anos. E lembro-me que eu visitei a Índia nessa altura. Foi há pouco tempo, exato, muito simpático. E eu lembro perfeitamente que fui inserido, uma história assim rambolesca, num grupo de chineses de Hong Kong e da República Popular, numa visita à Índia. E eles, nessa altura, não tinham autorização para fazer turismo, para sair. E, portanto, não vamos fazer as contas de quantos anos é que isto já foi alguns, de facto, mas hoje em dia já saem 150 milhões. Imagina daqui a 10 anos quantos milhões de chineses é que não vão sair. Portanto, também podemos ver estas questões como questões, de facto, de algum risco, que temos de estar habituados. Isto é uma variável que agora... Reparem, isto às vezes faz-me lembrar quando me apresentam às vezes estudos, a fazer previsões para daqui a 10 anos. Sempre que me vêm com previsões daqui a 10 anos, é o que eu digo, isso é tudo fantasia, não quer saber nada disso. Se me vierem ainda com previsões daqui a um ano e dois, ainda aceito. Agora, mais que dois anos, não aceito nada disso. Isso é tudo fantasia, sei lá, daqui a 3 anos, quem é que está cá? Isto porquê? Mas antigamente era possível. Antigamente era possível fazermos algumas previsões com 3, 4, 5 anos. Hoje em dia não é possível. Isso é tudo fantasia. Ou seja, é uma variável que agora a gente já sabe, que é uma bomba de vez em quando, que é uma instabilidade económica num sítio qualquer. Faço ideia agora. Ainda há poucos dias estava no Líbano e aquilo estava relativamente ótimo. Agora já estão com medo. Está tudo a fugir agora de lá, que dizem que a Arábia Saudita vai entrar por lá dentro. Portanto, isto, mas há dias estava ótimo. Quando eu estive lá, até fui à praia, há 3 meses atrás. Portanto, isto para dizer que são variáveis que no mundo dos negócios, no mundo da política, no mundo da vida, nós hoje em dia temos que estar mais habituados. Depois, a questão da Margarida, sobre as cidades e a quantidade de turistas, temos de ter muito cuidado com isso. Eu não gosto nada de ir à Rua Augusta hoje em dia. Acho que aquilo está absolutamente descaracterizado. Desculpem, aquilo está descaracterizado. Eu vejo lojas que vejo em qualquer sítio de baixa qualidade de turismo, ou de muita qualidade de turismo, aquelas lojinhas de recordações. Aquilo não tem piada nenhuma. Peço imensa desculpa, alguma coisa tem que ser feita. Que se aquilo, ou isto tudo passa a ser uma Disneylândia, e a gente vai à Disneylândia, ou então vamos a cidades que têm a raça, e uma cidade que tem raça, tem raça, tem que manter a raça. Não pode ter, importa assim, pisas e recuerdos daqueles que a gente vê na Baixa de Lisboa. Que é um pavor. Eu, pelo menos, não pago PIVA, coisas daquelas. Portanto, acho que temos que começar a tomar cuidado. Por uma simples razão, que não podemos descaracterizar os destinos. A mais-valia de Lisboa não é ser igual a Barcelona, é ser Lisboa. E aquilo que se encontra em Lisboa não se encontra em Barcelona. Portanto, é bom que se tenha esta noção. E a mim dá-me uma preocupação enorme reparar que, curiosamente, a área do turismo, e eu sou venho da região autónoma da Madeira, e nós temos um respeito na Madeira pelo turismo, e está aqui o Luís, conhece também bem a Madeira, sabe, nós temos um respeito enorme pelo turismo, que vocês não fazem ideia. Porque sempre tivemos a consciência na Madeira que dependemos muito do turismo. Portanto, o povo, nós, povo madeirense, temos gostamos imenso de receber, gostamos imenso do turismo. O pior que pode acontecer vai ser o contrário, que é as populações locais começarem a detestar o turista e olhar para o turista como um intruso, um incómodo, uma chatice. E isso temos que evitar. Pode-se dizer que recebemos muitos turistas, mas vai ter uma reversão muito grande. E há coisas que temos que fazer. Eu ainda este fim de semana estava em Veneza. Para terem uma ideia, a Veneza tem perdido população, devido também aos preços do imobiliário, tem perdido população. A cidade de Veneza, neste momento, tem 55 mil habitantes. Repito, 55 mil. Recebe 55 milhões de turistas por ano. Alguém pensa que isto é possível? É impossível. Aquilo é de uma poluição sonora, das malinhas a puxar. E gente, 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 gente. Quer dizer, é impossível ir para a Veneza qualquer dia passar férias. É impossível. É evidente. Agora coloca-se a dúvida, que é como é que se vai limitar isto? Penso que a Maria falava da Nova Zelândia. Faço ideia se a ideia é da Nova Zelândia, mas alguma coisa tem que ser tomada para não descaracterizarmos, de facto, os destinos turísticos. Depois a questão que também que o nosso amigo colocou sobre congressos e receber mais congressos, isso aí deixava mais para o José António, que é mais um especialista nessas matérias. Eu acho que as coisas estão a correr bem. Eu acho que nós não devemos olhar só, e isso é bom que também se tenha essa percepção. Um festival da Eurovisão deve ter feito muito mais para o turismo português do que muitas campanhas que a gente vê por aí fora. Ou seja, às vezes há tiros ao lado, ou golos ao lado, que fazem muito uma visita do Papa, Vocês não imaginam o impacto da visita do Papa a nível da América Latina no turismo religioso para vir a Portugal? Ou seja, às vezes há certas coisas ao lado, uma vitória do futebol, não sei onde, que tem um impacto enorme na captação de turismo, ou pelo menos no interesse do turismo para Portugal. Agora, também é bom que nós tenhamos essa consciência, que é, nós temos uma concorrência, o que é bom, mas temos uma concorrência extraordinária e cada vez maior. Há países que antigamente ninguém sequer sabia onde é que ficavam no mapa, mas que hoje em dia já se sabe. E temos vários destinos, eu ainda há 4 meses estava no Uzbequistão, é um país fantástico. Hoje em dia são poucos os que vão ao Uzbequistão, mas posso-vos garantir que daqui a 10 anos vai ser um grande destino turístico. Ou seja, estão a nascer destinos turísticos que vão fazer concorrência a Portugal, que naturalmente isso não nos deve assustar, porque somos um país fantástico, mas devemos estar naturalmente preparados para isso.
Muito obrigado. Sobre as questões da instabilidade política, também o deputado Paulo Neves é que saberá melhor do que eu. Se ele me deixa o mais para mim, eu deixo-lhe a parte da política para ele. Mas o que podemos dizer e sim, o que sentimos é o seguinte. O que sentimos é, nós, através do Grupo Esteira, estamos em cidades e estamos em lazer. E o que sentimos é que em cidades, e estamos em Londres e estamos em Berlim, que estiveram recentemente atentados, a recuperação é muito mais rápida. Realmente há um atentado e sente-se cancelamentos e sente-se um retrocesso da procura, mas depois é muito mais rápido, é muito mais resiliente um destino. Enquanto nos destinos de lazer, não. Um destino de lazer, quando é afetado, tem um efeito que é muito mais duradouro e talvez isso se prenda um bocadinho porque os destinos de lazer são destinos de família, enfim, com a família há um bocadinho mais essa preocupação e os outros destinos obrigam as pessoas até pela sua... O seu cosmopolitismo obrigam as pessoas a viajar, mesmo aquelas que têm mais segurança. E, portanto, eu diria que, obviamente, principalmente para o lazer, as questões da segurança são fundamentais e que estes países que hoje estão a ser afetados têm condições fantásticas, em termos quer de infraestruturas, e têm outra questão, que é, enquanto em Portugal, é por isso que a indústria é tão fragmentada, é porque nós, os portugueses, foram empresários portugueses que investimos e que construímos. Em muitos desses países, foram os grandes operadores internacionais que investiram. Eles puseram o dinheiro deles. E, portanto, eles têm hoje, eles que têm clientes, têm hoje infraestruturas deles fechadas. O que quer dizer que no dia em que os mercados emissores deixarem de sentir essa tal insegurança ou conseguirem ultrapassar isso, esses destinos crescerão muito rapidamente, porque os tais operadores turísticos é para ali que vão dirigir, além de que a maior parte deles tem outra questão, estão fora da União Europeia, e ao estar fora da União Europeia não têm o euro e, portanto, podem jogar com a moeda, como Portugal jogou durante vários anos, através da devolução do escudo, que era a forma de recuperarmos, e o turismo era dos primeiros beneficiados, era isso, como têm outra vantagem, que é, estando fora da União Europeia, podem dar subsídios à indústria turística. Aliás, como nós estamos a ver, quando nós ouvimos hoje a Turkish Airlines a anunciar que há voos ida e volta a 124€ para ir a Istambul e voltar, até março, e depois por mais 28€ vai para qualquer outro destino dentro da Turquia, isto quer dizer qualquer coisa. Portanto, isto não é uma Turkish Airlines, que é uma empresa privada, que está a fazer isto de forma isolada, tem que ser uma política concertada com o seu país, o que já vimos de outras maneiras. Em relação à questão da habitação, por agradecer-lhe muito os elogios que fez ao Grupo Esteira, ainda bem que a gente tem estes clientes. Espero que seja um cliente PPG, um priority guest, que é destes clientes que nós gostamos. Agradecer-lhe isso. Em relação, eu também tenho, acho que a questão que o deputado Paulo Neves levantou, não podemos criar, e também já tinha referido isso, não podemos deixar criar este conflito em Lisboa e Porto, que é o sítio onde isto se põe, que é o conflito entre o residente e aquilo que é o turista. E se virmos, esse conflito não existe em larga escala, em grande não existe. Quer dizer, se perguntarem à maioria dos lisboetas ou à maioria dos portuenses se estão contra o turismo, e foi feita uma recente sondagem, e a sondagem foi 80% e tal a favor do crescimento do turismo. O problema é das pessoas que vivem em sítios muito restritos, e nesses sítios muito restritos, isso é um dos problemas que o turismo de Lisboa e do Porto têm é que têm níveis de concentração muito elevados. Portanto, estão muito concentrados em sítios muito pequenos. Se virmos Lisboa, é aquela zona do Castelo, Alfama, Moraria e tal, e depois do outro lado, a zona toda do Chiado e Bairro Alto, e depois alguma coisa em Belém, mas Belém é durante o dia, nem sequer tem as questões do noite. Aliás, isto vê-se bem, se tiverem alguma vez a oportunidade, a Cisco, que é quem tem, portanto, muito do Wi-Fi, das ligações internacionais, mostra bem isto, porque mostra as manchas durante o dia, de quem é que está a utilizar, e como hoje toda a gente anda sempre interligado, anda sempre com Wi-Fi, eles mostram, e mostram bem, onde é que o turismo existe. Isto existe aqui, e depois é no Oceanário, e é ali ao pé da minha casa, que eu não sabia, eu moro ali ao pé do Jardim Zoológico, e eu não sabia porque é que estava lá um ponto vermelho, não era com certeza pela minha casa, mas era pelo Jardim Zoológico, é dos sítios mais visitados, era uma das coisas que aprendi, porque é que isso acontecia. E, portanto, deixar parar isso é evidente. Ora, uma das formas disso é essa tal política de habitação que existe. Quer dizer, hoje a Câmara, as câmaras municipais, todas elas, têm o direito de preferência. E se começam a ver que há um problema em termos de excesso, se quisermos, até se calhar, de oferta turística em algumas áreas, tem uma possibilidade. É poderem elas desenvolver um modelo de habitação para residentes, fazendo ela a compra dos edifícios, fazendo ela a recuperação. Hoje até têm a taxa turística, portanto, que lhes permite ter alguma folga em termos dos seus orçamentos, e com base nisso poderem dosear aquilo que é o número de prédios e o número de habitações que está mais dedicado ao setor do turismo e outra que está menos, e ter uma política também de desconcentração e, portanto, de não concentração. Enfim, mas não sei se esta é uma das medidas que se pode ser aplicada ou se é mais eficaz, mas concordo que tem que ser feito algo para não deixar crescer este antiturismo, que eu não sou madeirense, mas vivi lá 10 anos e, como tenho um filho madeirense, tenho direito a tenho algum direito sobre demais. E é verdade, isto é a grande verdade, a grande diferença que havia na Madeira para outros destinos turísticos. Hoje o Algarve, felizmente, melhorou muito, mas a grande diferença que se sente na Madeira em relação aos outros destinos é que a Madeira sempre teve... toda a população sabe que o turismo é muito importante e, portanto, toda a gente tem aquilo que é uma cultura de turismo. Toda a gente gosta do turista. Aliás, uma das coisas que me impressionou, a política na Madeira sempre foi muito acirrada, então no tempo em que eu lá vivi, que foi há uns anos, portanto há cerca de 15 anos, e aquilo era muito acirrado, mas eu lembro-me, nas campanhas eleitorais, apesar de haver aquela confrontação toda, todos os partidos acordavam numa coisa. Ninguém punha cartazes abaixo daquilo que era a cota 200, exatamente porque o turista não tinha que levar com aquilo que eram as campanhas eleitorais. Faziam-se manifestações em alguns sítios e faziam-se aquelas arruadas, mas não havia a parte dos cartazes. E isto toda a gente concordava, os partidos todos concordavam, faziam era por acordo, não era preciso uma legislação para fazer isto, e que mostra essa importância do turismo. E era importante que noutras regiões e aquelas em que o turismo também houvesse esta tal cultura e esta convivência positiva entre o setor do turismo entre os residentes e aqueles que nos visitam. Na questão do mais, concordo, enfim, isto não era para resolver os problemas todos do setor do turismo, eu também concordo, subscrevo totalmente que era importante haver mais congressos em Lisboa. Eles felizmente têm vindo a crescer, mas Lisboa precisava de ter aqui mais capacidade de atrair, se calhar, maiores congressos, e que isso era positivo para toda a indústria. Até porque, aquilo que há bocado referia ali numa conversa, que tinha a ver com os cruzeiros, a Madeira beneficia muito dos cruzeiros, porque quem visita a Madeira por cruzeiros, geralmente depois é um cliente que depois volta para fazer então o seu período de férias. E o MICE tem também um pouco isto. O MICE é também, nomeadamente naquilo que é, os congressos profissionais, etc., é um pouco isto também. Aqueles que vêm a um congresso profissional e conhecem a cidade através dessa quase obrigação ou desse tempo de trabalho que tiveram, depois, se gostam, então repetem aí com férias com a família. Portanto, é também um instrumento de divulgação do próprio destino. E, portanto, também estou de acordo, não sei como isso poderá fazer, mas estou de acordo que os vários atores, os vários players que aqui trabalhamos, públicos e privados, devíamos ter aqui mais eficazes nesta capacidade de atrair, que tem vindo a melhorar, hein? Tem vindo a melhorar. Portanto, aquilo que já foi, neste momento, como só está cá há 4 anos, não conheceu o que é que isto era há 7 ou há 8. Mas é verdade, tem toda a razão.
Mais questões? Quer fazer? Tem? É repetente, mas pode ser repetente.
Obrigada. Não vai exigir o Roger ao Pestana. Não. Mas sou cliente, como é que lhe chama? PP. Sou, pronto. Não, eu estava aqui a pensar, há pouco falou em turismo temático e não poderia deixar de dizer uma coisa. Eu trabalho numa fundação, bem aqui perto, que tem o Museu das Comunicações, conta quase 500 anos de correio e quase 200 de telecomunicações, e não posso deixar este alerta e este pedido a ambas as partes. Apoiem o turismo de cultura. É a cultura que traz cá os chineses. O que eles não têm é a nossa cultura, é o que eles vêm cá ver. É a tal caracterização de cidade, seja o que for, de cidade, do Alentejo, da Madeira, dos Açores, é tudo lindo, como disse bem. É mantermos o que nós somos, gostarmos do que nós somos e, quem sabe, apoiando o turismo, a cultura, de uma maneira mais direcionada e focada, também consigamos trabalhar nesse nós somos Portugal, que me orgulho muito, sim, de um país atlântico. É para os dois. Ajudem-nos a chegar mais perto dos turistas. Obrigada.
Mais alguma questão? Bom, são 7:30, se permitam-me que só... Eu também tenho aqui uma pequena questão num setor que, enfim, por onde eu passei e que continuo a acompanhar, que é: nós temos muito boas condições para o chamado turismo de saúde, Temos bons cuidados de saúde, temos bons profissionais, temos um clima excelente, temos possibilidade, não em todas as patologias, mas em algumas delas, enfim, não digo que possamos concorrer, por exemplo, com os indianos. Hoje, se há uma cirurgia até profunda a nível de cardiopatia, a nível de cardiologia, grande parte, ou uma parte significativa dos americanos vão à Índia, aliás, grande parte ou uma parte significativa do corpo médico nos Estados Unidos também tem a ver com indianos. E eu, há muito tempo, mesmo quando estava no Ministério, achava que havia condições. A área da saúde é uma área muito importante, porque há um aspecto que, não sei se foi aqui referido, há uma faixa etária, digamos, de que o nosso turismo é constituído. Faixa etária elevada. E os cuidados de saúde, e a saúde é um aspecto fundamental. Eu recordo-me uma história engraçada, quando saía, na altura estava no Ministério, quando saía, protocolarmente, tinha sempre alguém à porta do avião, digamos, o Cônsul-Geral, e um dia fui à Alemanha, não sei onde, Frankfurt, creio eu, e estava o Cônsul-Geral, que era um alemão, mas que vivia no Algarve. E a primeira pergunta que ele me fez na altura, falasse-me, diz: então, Sr. Ministro, então, e o novo hospital do Algarve, como é que isso está? Foi a primeira pergunta que ele me colocou. Portanto, há aqui também esta área da saúde, que, sobretudo também pelos níveis etários, e que é também, eu gostava de saber um bocadinho a vossa opinião sobre isso.
Não, em relação às questões da disponibilidade da oferta cultural, claro, então o turismo de cidade, muito dele passa exatamente por isso, aliás, como o turismo de natureza, também muito passa pela disponibilidade daquilo que é o nosso património, e isto tem que haver aqui um maior entendimento, porque por vezes também os agentes turísticos querem fazer essas visitas, e essas visitas depois também não estão facilitadas em termos dessas horas. Não estou a dizer que é o caso do Museu das Comunicações, mas essa maior ligação tem que existir. E tem que haver também aquilo que é a divulgação junto a estes agentes culturais, agentes turísticos, e que promovem esta hoje. Hoje, então, é muita desta animação passa, não tanto já por aquilo que era as viagens tradicionais, os passeios tradicionais, que eram feitos por agentes de viagem, mas passa muito hoje até pelas apps e pelas coisas que os turistas veem hoje nas concierges eletrónicos, que muitos dos nossos hotéis já têm, ou em alguns dos hotéis, e que depois, se isso é um elemento referenciado, e como é que está referenciado, como é que, no fundo, aparece ali divulgado e se isso leva a que haja a tal maior vontade do visitar ou não. E depois a outra questão tem a ver com a questão das horas, das disponibilidades em que existe, a questão dos guias, etc. E muitas das vezes isso é uma dificuldade para os operadores turísticos. Não estou a dizer, não, olha, sou um, confesso-me, vai aos meus hotéis, ainda não fui ao seu museu, mas não vai, não vai demorar muito. Muito bem. Em relação ao turismo de saúde, é verdade, quer dizer, eu acho que Portugal tinha características para poder ter o turismo de saúde, mas tínhamos que nos organizar melhor entre os diferentes operadores, e nomeadamente dos operadores de saúde e dos operadores hoteleiros. Eu acho, por exemplo, que o Algarve teria características fantásticas, pelas unidades que tem e pela sazonalidade que tem. Se tivesse uma boas unidades, e isso já acontece em alguns setores, não de muita sofisticação, mas em algumas áreas da saúde já acontece. Lembro-me de, enfim, em algumas áreas que vêm os próprios grupos, trazem os seus terapeutas e montam dentro de unidades e estão ali durante um período de tempo, aproveitando a época baixa, onde se consegue ter características fantásticas nas unidades hoteleiras a preços muito, muito, muito razoáveis e, portanto, e em preços, então, comparando com aquilo que é na Europa, fantástico. E, portanto, era bom que houvesse essa maior aproximação e que se conseguisse divulgar muito, muito mais isto que era o turismo de saúde, além de que temos bons profissionais, os preços da saúde são caros para os portugueses, mas para os internacionais não são, são um bocadinho como a Índia para os americanos, e por isso haveria aqui a possibilidade de poder desenvolver mais este segmento de mercado.
Também concordo com isso. Aliás, é uma curiosidade, não sei se sabem, que o turismo da Madeira começou por ser um turismo de saúde.
Sim.
No século XIX, portanto, a Madeira foi o primeiro destino europeu fortemente turístico, devido precisamente à área da saúde. As pessoas iam para lá para se curarem. E uma das maiores promoções que foram feitas foi a Sissi, a imperatriz austríaca, que ia para lá porque estava sempre doente. É evidente, por acaso, quem conhece o resto da história sabe que afinal tinha era um amante húngaro lá. Mas pronto, mas vamos ficar só para a parte inicial, que apesar de não ser a mais excitante, é que faz melhor publicidade. Bem, depois há também a questão, aliás, eu sempre aprendi que a coisa mais parecida com um hotel é um hospital, e a coisa mais parecida com um hospital é um hotel, porque é camas e bom serviço. E de facto é verdade. Portanto, se houver, seja para recompor-se de uma cirurgia, porque já tive em alguns destinos, por exemplo, as Maurícias, eles apostam muito. Precisamente porque, como o Sr. disse muito bem, os indianos nisso são brilhantes. E como sabem, as Maurícias, 40% da população das Maurícias são indianos e a elite é toda indiana. E é um sítio para recuperação. Eles, por acaso, não fazem cirurgia, mas é um centro para recuperação. E há um plano agora no Qatar que também é precisamente para isso, para as pessoas irem lá, no caso, para serem operadas. Em primeiro lugar, seja na Índia, fosse em Portugal, as companhias de seguros iam adorar esta notícia, que em vez de operarem na Inglaterra, no centro de Londres, a operarem junto ao Algarve, de facto devia de ser muito melhor. Penso que isso devia de ser bem pensado, até porque já temos bons exemplos. Repararem, o centro de Champalimau, quem chega lá, chama a atenção, é a beleza do sítio, está a gente quer ir lá. Que é um sítio lindíssimo, tem um belíssimo restaurante, muito bem inserido, no entanto é para tratamentos oncológicos, ou seja, o português já sabe fazer isto, nós já somos os melhores, ir ao centro de Champalimau é muito agradável, no entanto é um centro oncológico, portanto podemos conciliar isto de todas as maneiras, portanto isso é mais um desafio para os hoteleiros portugueses juntar o útil ao agradável e ter, de facto, uma política, juntar as grandes cadeias, as grandes companhias de seguros, que ganhavam com isso, como é evidente, e é preciso o cliente, e penso que Portugal é um sítio agradável para se estar, é um sítio seguro, tem bom clima, ou seja, tem todas as condições para, também no turismo de saúde, se ser um nicho que se devia de procurar. É evidente que agora, como temos muitos turistas, isto está a ser relativamente fácil. Quando há crise, nós começamos a pensar como é que podemos sair desta crise e inventar, e somos muito mais criativos do que quando as coisas estão a correr bem. Portanto, mas penso que era um nicho que se devia procurar. E existem sítios que têm todas as condições para isso. Aliás, todos os pontos turísticos do país têm condições para isso. Mas isso é mais um desafio para o nosso amigo José Teotónio e outras cadeias de hoteleiros e o Sr. Dr. Luís Filipe Branco, que é um expert também na matéria, não na hotelaria, mas na matéria da saúde, penso que podiam-se conciliar os dois e ter boas soluções nesta matéria.
Bom,
temos a última pergunta. Para já, quero agradecer aos intervenientes e quero agradecer também a esta última pergunta que o engenheiro Luís Filipe Pereira colocou sobre turismo de saúde. E esse assunto que há cerca de 20 anos é falado e tratado, e há cerca de 20 anos havia a intenção de grupos estrangeiros virem para cá, precisamente através de seguradoras, fazerem locais de recuperação, porque era mais barato, tínhamos todas as condições, quer climáticas, quer até de condições, digamos, de tratamento. Evoluiu muito pouco. Há cerca de uns anos houve uma comissão que tentou tratar desse assunto. Não se sabe qual foi o resultado, embora tivesse sido bastante acompanhada. Eu segui alguma dessa parte até através do Dr. Castro Martins e a verdade é que não houve nenhuma sequência disso. Eu considero pessoalmente que Portugal tem todas as condições para poder fazer negócio, e chamo negócio porque o turismo é um negócio, na área do turismo de saúde. Porque as seguradoras, e o Sr. Deputado disse muito bem, sentir-se-iam extremamente felizes, atendendo às condições climáticas, de preços e de até vantagens comparativas e transportes, que hoje é fácil, e mesmo ao Sistema Nacional de Saúde, que hoje em dia tem, temos não só unidades hoteleiras hospitalares muito boas, como temos já grandes especialistas na área da saúde. Portanto, poderia ser feito cá não só a operação, como vir para cá o doente para a recuperação. É uma área que não foi e não está a ser tratada. Há 20 anos foi quando se falava dos spas e da recuperação e de usar o termalismo como uma forma, uma vertente de os vir a revitalizar. Toda a gente criticava. Hoje em dia até há spas em demasia. Penso que agora era a altura de, se calhar, até usando alguns spas com mais o termalismo, que nós temos até, temos várias termas que não estão a ser devidamente enquadradas, usar a parte do turismo de saúde. Eu gostaria de deixar aqui este desafio, era de recomeçar ou tentar implementar aquilo que foram as considerações feitas nessa tal Comissão de Turismo de Saúde.
Bom, vamos acabar. Não devia ser eu acabado, devia ser aqui o deputado Paulo Neves, que a casa é dele. Só um comentário muito rápido esta em relação...
Isso, eu estou só em mim, o que é que eu não pagava se isto fosse a minha casa? Portanto, não quero isso.
A questão do turismo da saúde. Enfim, tenho também até escrito algumas coisas sobre esse aspecto. É verdade que temos duas condições, mas isto tem que ser uma articulação entre a indústria, claro, entre o turismo e a parte clínica. Bom, e aqui podemos diferenciar dois aspectos. Um, que é operadores privados de saúde, e tem havido, até alguns casos até têm sido noticiados, não pelos bons motivos, trazer líbanos aqui, líbios, enfim, isto foi noticiado. Mas quando mete o SNS, aqui há uns aspectos aqui a considerar, e é muito por aí que as coisas não têm avançado. Porque pode haver opiniões políticas que dizem, mas temos recursos no SNS que não conseguem dar uma cirurgia à população, estão 7 meses à espera, 8 meses à espera, e vamos desviar esses meios para o turismo da saúde? Vamos desviar isso para os estrangeiros? Não estou a dizer que isto seja, digamos, tal qual assim como estou a dizer. Mas há aqui um debate político, há aqui um debate ideológico até, se quiser. E é isso que muitas vezes tem travado, digamos, o avanço nessa área. Também é um debate aqui, também é um debate desta casa, que tem a ver com aspectos mais de fundo, que é o que é o SNS e como é que é a sua evolução. Mas isso são outros contos, outras coisas. O que eu quis aqui trazer é que, de facto, não devemos desistir. Acho que, e na minha opinião, isto só se pode resolver em conjunto, operadores privados e públicos. Tem que haver, digamos, uma articulação, e não só de hotelaria. Isto tem a ver com rentacar, tem a ver com operadores de viagens. Isto é, tem que ser um cluster. Mas como... E isto, claramente, que tem que ser o governo, digamos, a ter aqui o impulso e a tentar articular isto, só assim é que é possível. Mas tem que haver vontade, e eu também acho que não é de desistir. Não era desistir. Bom, desculpem ser o último a falar. Muito obrigado por terem vindo. Temos aqui duas pessoas de referência no setor do turismo. Penso que foi interessante. Muito obrigado pela vossa vinda.